Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Cara dos Esportes, mais um podcast pós-rodada, pós-semana 10. A gente vai falar de todos os jogos que agitaram o domingo da semana 10 da NFL. Aqui comigo nesse programa, o Alisson Brito, que comanda lá o perfil @padrinhosfa, é amigo do podcast. E aí, Alisson, como é que você tá?
Fala Gabriel, fala ouvinte aí do Cara dos Esportes. Tô bem, cara. Tô bem, não teve Minnesota Vikings hoje para transtornar meus pensamentos. Um bom domingo aqui de rodada na NFL, pelo menos nesse segundo horário. E grato por estar aqui mais uma vez nesse podcast que anda tão bem frequentado.
Verdade, né? Eu tive recebido o Scott Hanson. Quer dizer, ele não foi do podcast, né? Foi um vídeo, mas foi.
Sim.
Eu cheguei a pensar em postar o áudio, mas aí poucas pessoas iriam aproveitar, né? Porque pode seria em inglês. Não postei legendada lá. E agora eu subo de nível de convidado com o Alisson aqui no pra gente falar da rodada. Ele até falou que viria de terno, né? Mas eu vi pelo vídeo que ele tava com uma camisa do Corinthians, então ele não correspondeu ao que ele falou. Mas tudo bem, vamos falar dos jogos. A gente vai falar de todas as partidas do domingo. Antes, eu queria lembrar, tenho dois avisos para dar para vocês. O primeiro, terça-feira, às 21 horas, no canal do YouTube, eu vou receber a dupla dinâmica lá do podcast Splash Brothers, o Léo e o Gui, e o Vitor Buratini para o mock draft da NBA, o draft da NBA que vai ser na quarta-feira. Eu vou receber esse trio aí para a gente fazer um mock da primeira rodada, vai ser bem legal, então não perca. Segundo, podcast Cara dos Esportes e todo o conteúdo que eu produzo é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte o meu trabalho e quer me ajudar a manter tudo que eu faço aqui no ar, continuar produzindo conteúdo, se torne um apoiador. Tem plano mensal a partir de R$ 10. O link está na descrição para quem quiser mais informações. É no PicPay, é bem simples. Você bota o cartão, baixa o PicPay. Se você não tiver, bota o cartão e R$ 10 por mês. A partir de R$ 10 você me ajuda bastante. E todo mundo que assinar o plano MVP desse programa, até o dia 30 de novembro, vai concorrer a um boneco do jogador de NFL da sua escolha, feito pela Flávia Cordovez. Ela faz aí artesanalmente, né? Qualquer jogador que você quiser. O Alisson, eu sei que conhece o trabalho da Flávia, é muito legal, né, Alisson?
Sim, é muito legal. Flavinha é minha amiga, então eu recomendo bastante, né? Até pela a questão da proximidade, mas ela faz um trabalho muito legal com esses bonequinhos artesanais, e faz não só da NFL, ela fez até um lá do Lewis Hamilton, que ficou muito bonito, cara. Então, vale a pena assinar aí por esse brinde aí, que tá muito legal.
Então, quem
E
assinar.
também pelo maravilhoso conteúdo aqui do Gabriel, obviamente.
Muito obrigado, Alisson. Salvou aí no final. Mas realmente o trabalho da Flávia é bem legal. Então, se você tá em dúvida se assina ou não e quer mais um incentivo, é um bom incentivo. Vamos entrar nos jogos agora. Vamos começar, como sempre, pelos jogos do primeiro horário. Vamos segurar a audiência, né? Que o segundo horário que foi bem legal. Então a gente vai ter que. Vocês escutam a parte da primeira parte dos primeiros horários, que teve alguns jogos interessantes, principalmente pro andamento da temporada. Vamos começar pelo Tampa Bay Buccaneers, que se recuperou, né, Alisson? Tampa Bay Buccaneers, que vinha de dois jogos, um que venceu com sufoco o New York Giants, outro foi um atropelo gigantesco sofrido na mão do New Orleans Saints, mas agora voltou a jogar bem, marcou 46 pontos, venceu os Panthers por 46 a 23, e uma atuação que a equipe precisava desesperadamente para não deixar virar aquela bola de neve, né?
Então, aqui eles se recuperam da surra que tomaram do New Orleans Saints, né? E batem forte aqui nos Panthers. No começo do jogo parecia até que ia ser um jogo mais equilibrado. Os Panthers até saíram na frente, se não me engano, e saíram na frente com o primeiro touchdown. Só que não demorou muito pro Tampa Bay dar uma boa desencadeada no placar, 46 a 23 o placar. Ainda teve um touchdown marcado ali no finalzinho, no quarto período, pelos Panthers. Foi um jogo totalmente dominado equipe de Tampa que precisava disso, né? Depois de, como você mesmo disse, depois de 22 derrotas, precisava aí dessa vitória para recuperar a confiança e continuar ali entre os principais times da NFC.
É, o primeiro tempo foi bem equilibrado, né? Eu tô olhando aqui o play-by-play. O jogo foi pro intervalo empatado, 17 a 17. E no segundo tempo, os Bucks conseguiram 322 jardas contra 35 do Carolina Panthers, né? E isso mostra como o ataque dos Bucks jogou bem no segundo tempo, mas mostra também como a defesa dos Bucks voltou, né? A defesa dos Bucks, que foi aquele desastre contra o New Orleans Saints, ela jogou muito bem no segundo tempo e limitou bastante os Panthers, né? Que conseguiram fazer bastante estrago com o DJ Moore, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo a defesa dos Bucks fechou totalmente o ataque dos Panthers. O Terry Bridgewater se machucou, mas foi bem no finalzinho da partida, ele não jogou apenas a última campanha e teve um touchdown de 98 jardas do Ronald Jones, né? Ele que terminou com 192 no total, né? Foi um belo touchdown aí do running back dos Bucks. Mas o Tom Brady jogou muito bem também, né, Alisson? E a gente vai acabar falando bastante de corrida para MVP no resto do programa. E ele parecia que descolou totalmente depois das últimas duas atuações. Mas depois de alguns caras do topo oscilarem bastante, se ele manter o nível que ele jogou contra os Panthers, quem sabe o Tom Brady possa retornar essa disputa, né?
É, com certeza. A gente sabe muito bem que o MVP é muito. A narrativa é muito
Sim.
importante, né? Então, o Tom Brady continua na disputa. É, eu acho que não tá ali entre os primeiros, até porque ele vem de um jogo bem ruim. Vem de um jogo bem ruim, mas não dá para descartar, né? Até por causa da história, né?
Sim.
Do Tom Brady vindo pro Buccaneers e tá jogando bem. É, com seus 43 anos, sei lá
43.
quantos anos o Tom Brady tá. Então ele vai continuar ali na briga. É, como você disse, acho que a gente vai falar bastante disso, né? A gente
É.
vai falar do Russell Wilson, que teve um jogo aquém, o Aaron Rodgers, que também tá na briga.
Sim.
Mas
Tá?
sim.
Depois do jogo de hoje, acho que ficou totalmente aberto aí. Ainda mais que o Mahomes não joga essa semana, né? Tá de folga. Mas o Tom Brady teve 28 de 39 passes, 341 jardas, 3 touchdowns, jogou muito bem. Teve uma boa conexão com o Mike Evans, né? Algo que era um dos pontos a ser criticado nesse ataque até agora. Ele teve uma recepção linda do Mike Evans para touchdown. Lembro de um first down também do Mike Evans aí, que foi bem bonito. Mas vamos seguir agora na rodada, vamos passar para a vitória do New York Giants para cima do Philadelphia Eagles, 27 a 17. O Doug Peterson levou um nó tático do Joe Judge e do Jason Garrett e do Daniel Jones. E assim, o Giants está aí meio jogo, acho que é isso, meio jogo, um jogo e meio atrás do Philadelphia Eagles, brigando, tem o mesmo número de vitórias do Philadelphia Eagles, brigando pela NFC Leste. Alisson, a gente viu o Carson Wentz começar a temporada terrivelmente, jogando num nível que a gente nunca, quer dizer, pelo menos eu não esperava que ele fosse jogar num nível tão baixo. Aí ele deu alguns sinais positivos, fez jogos interessantes contra os Ravens, contra os Steelers, que são adversários difíceis, mas voltou a despencar. E eu acho que não é exagero dizer que ele vem sendo um dos piores quarterbacks titulares na NFL em 2020. E mais uma vez foi isso que a gente viu em campo nesse domingo.
É, exatamente. O que tem sido o problema do Carson Wentz desde que ele voltou daquela lesão, ele tem sido muito inconstante, né? Nessas últimas temporadas todas, ele tem sido muito inconstante. Ele fica flutuando entre jogos bons, onde ele consegue acertar bons passes, às vezes conseguir aquele drive da vitória importante, e jogos bem ruins, onde ele prejudica o time. Cometendo. Acho que ele não cometeu turnovers hoje, né?
Não. Ele
Mas.
sofreu dois fumbles, mas o próprio Philadelphia Eagles recuperou.
E por outro lado, o Daniel Jones jogou bem, né?
Não,
Você que é
sof...
o.
Não sofreu
Você.
turnover. Creio
Mas
que sim.
acertou alguns passes muito bons, né? Eu não acompanho o jogo muito de perto, mas tá vendo ali no Red Zone, né? Do seu amigo Scott
Meu passo.
Hanson.
Meu passo. Agora,
Tá
eu
vendo
recebi
ali.
de reply cada vez que ele falava, tipo, a witching hour, ou falava 7 hours of commercial free football, recebia um monte de reply. Mas o Daniel Jones jogou bem mesmo, e
Jogou
assim,
bem.
o que eu venho falando, eu não gosto do Daniel Jones, eu não acho que ele vá conseguir ser um quarterback titular de, tipo, top 10, 12 na NFL. Mas ele é melhor do que eu esperava no draft. E ele evoluiu em relação ao ano passado. Não deu salto, mas ele evoluiu em relação ao ano passado. Mas eu ainda não acho que ele seja um bom quarterback. Só que eu falei que não é absurdo dizer que o Wentz tem sido um dos piores quarterbacks titulares da NFL em 2020. Da mesma forma que eu acho que o Daniel Jones jogou melhor até agora do que o Wentz esse ano. Ele não cometeu turnovers, como o Alisson falou, como eu falei. E completou alguns passes bonitos para o Darius Slayton. Teve uma de 40 jardas que foi muito bonita. Ele é muito atlético, ele corre muito bem com a bola, né? Teve uma corrida aí de 34 jardas nesse jogo. E quando ele protege a bola, quando ele não sofre, o que é raro, mas quando ele não sofre, não lança interceptação, não sofre fumble, esse ataque consegue andar.
Inclusive nessa jogada aí do touchdown na corrida de 34 jardas, você vê que ali no final da jogada, quando ele sente que os defensores se aproximam ali, ele abraça a bola de um jeito.
Quase em
Uma foi
posição
com
fetal, né?
ele quase estoura a bola ali.
Não, e correu, teve uma corrida longa e não caiu no meio do
Exatamente.
caminho. Pô,
É porque
já
foi
é.
34 jardas. Se tivesse mais umas 10 jardas para correr, ele caía.
Ele caía, mas aí tá mostrando evolução, tá correndo, conseguindo correr em linha reta sem cair, então uma evolução inquestionável. Mas assim, quando ele não comete turnovers e essa defesa dos Giants é bem montada, o time está conseguindo ser competitivo contra equipes ruins. Se isso ajuda ou não a equipe a longo prazo, é outra questão que a gente não vai entrar aqui, né? Por...
E para que draftar running back, né? Quando o seu quarterback corre tão bem, pô.
É, por que será que o pessoal não fala que o Daniel Jones deveria jogar de running back, né? E fala que o trabalho com o Kyler Murray deveriam, né? Nunca, nunca saberemos. Mas enfim, Giants aí tá super vivo na briga pela grande NFC Leste. Vou falar de agora de um assunto que o Alisson gosta, porque o Green Bay Packers jogou mal. O Green Bay Packers jogou mal, mas venceu os Jaguars por 24 a 20. O Alisson, para quem não conhece, torcedor dos Vikings, ele que tem lá o MVP, que é o Minnesota Vikings Podcast. Esqueci de fazer esse jabá no início, desculpa, Alisson. Mas o Jaguars, que vem sendo o segundo pior time da NFL, tem a segunda escolha geral do draft nesse momento, fez um jogo muito competitivo contra o Green Bay Packers, mas eu acho que dá muito mais para botar na conta do Green Bay Packers jogando mal do que um grande mérito do Jacksonville Jaguars.
Ah, sim, joguinho ruim, hein?
Muito.
Eu coloquei esse jogo como jogo principal aqui na tela, né? Para obviamente secar o Green Bay Packers. E até tive algum sucesso nisso, mas teve um momento do jogo que até dei uma cochilada. Se eu perdi alguns lances aqui da rodada, vou ter que pôr na conta aí desse jogo. O Aaron Rodgers teve bons números, né? 325 jardas, dois touchdowns, mas teve também uma interceptação. Mas só que o jogo em si parece. Parece até que o Jaguars fez uma força para não ganhar esse jogo. Ali, o jogo ficou um bom tempo ali no placar empatado. Não sei se foi 14 a 14 ou 17 a 17, que nenhum dos dois times conseguia
Sim.
pontuar. Aí até que ali na. O, aí depois o Packers conseguiu o touchdown ali no final e o Jaguars já estava com 20 pontos, que tinha anotado um field goal. E o Jaguars não conseguiu ir buscar. Não conseguiu, não quis, jamais saberemos, né? De repente os caras já estão de olho no futuro, né? Eu acho que já
Sim.
estão, né? Porque com um 8 de recorde, né?
É, os caras já estão, de repente tá rolando aquele papo de ali, ó, quem sofreu um fumble, quem, sei lá, recebeu, soltar a bola ali, tem um bônus aí esperando você no final da temporada, né? Eles que tiveram um touchdown de defesa, foi de special teams, né? Um retorno muito bonito do Keelan Cole de 91 jardas, mas eu achei que foi uma péssima atuação dos Packers. E 300, como você falou, 325 jardas, dois touchdowns do Aaron Rodgers. Eu acho que os números soam bem melhor do que a atuação dele realmente foi, né? A interceptação foi bem ruim. Teve no começo do jogo ali alguns passes que relativamente simples para first down, que ele acabou dando aquele overthrow, né? A bola indo fora do alcance do recebedor. E teve o touchdown longo do MVS, né? O Marques Valdes-Scantling. Mas eu não achei que foi uma boa atuação dos Packers. E o Jaguars fez o que é possível, né? Mas é um time que já tá totalmente pensando. Sabe que o treinador vai ser demitido, que poucos jogadores. Quer dizer, seus quarterbacks não vão ficar e outros jogadores mais veteranos devem ir embora, ou já estão olhando ali como é que vai ficar o Justin Fields na camisa do Jacksonville Jaguars e tal. Então é um momento aí de transição. Destaque aí apenas pro James Robinson jogando muito bem, DJ Chark e o Miles Jack, né? Que essa defesa é muito ruim, mas ele vem sendo um dos melhores linebackers da NFL. Vamos passar agora para Washington e Lions. O Lions que, sendo o Detroit Lions, permitiu um empate de Washington depois de ter mais de 90% de probabilidade de vencer o jogo, né, naqueles modelos estatísticos. Só que modelo estatístico, quando é o Lions na frente, Falcons na frente ou Chargers na frente, nunca pode passar de 50%. Pode estar 35 a 5 com, sei lá, 2 minutos pro fim do jogo, 50%, sim ou não, não tem 90% de chance de vencer um time como esse. Mas os Lions conseguiram marchar e com um field goal, deixa eu ver aqui de quantas jardas foi, que agora me fugiu,
61 jardas.
61 jardas, conseguiram a vitória num jogo também que foi melhor do que Packers e Jaguars, mas são dois times que não estão indo a lugar nenhum, né, Alisson?
A situação do Detroit, não por causa das atuações, né, mas a situação de placar de recorde 4-5 não está totalmente perdida, mas eu também acho que não vai conseguir a façanha aí de perder para o fraco Minnesota Vikings na semana passada, né? E pô, o Washington conseguiu empatar o jogo ali. No finalzinho, deixou 27 a 27. O Alex Smith conseguiu carregar o time para fazer o field goal. E o Matthew Stafford ia para a prorrogação. E o Matthew Stafford, com 16 segundos, conseguiu posicionar o time para esse field goal aí de 61 jardas, que é um field goal bem difícil, né?
Sim.
O Prater é o recordista, né, do field goal mais longo lá pelo Denver Broncos, de 65 jardas, se não me engano, ou 64 jardas, algo assim. E foi um field goal que passou bem pertinho, bem rentezinho ali, quase se fosse uma jardinha a mais ali, teria batido na trave de baixo ali.
Sim.
Mas o Matthew Stafford tem conseguido em alguns jogos, como foi ali contra o Falcons ali, né, conduzir esses drives aí no finalzinho para garantir essas vitórias. Era um jogo que eu já tava contando que ia pro intervalo. E eu tava torcendo ali pelo Washington, até para uma vitorinha ali na conta do Alex Smith nessa volta seria legal, mas não aconteceu.
Sim, e o field goal mais longo realmente foi do Matt Prater, 64 jardas no dia 8 de dezembro de 2013, com o Denver Broncos em Denver, que tem a questão da altitude, né? Mas realmente, o Alex Smith jogou bem, mas não foi suficiente. O time de Washington é bem limitado. O Stafford conseguiu carregar o time aí a essa vitória, que mantém o time vivo, como o Alisson falou, mas eu sinceramente não tenho mais expectativas para esse time. Vamos seguir agora para Texans e Browns, um 10-7 que ficou 3-0 há muito tempo. Eu tava torcendo para terminar 3-0, que ia ser um placar bem engraçado se tratando de futebol americano, mas um péssimo jogo de futebol americano, porque o tempo foi muito estranho, né? Assim que o jogo ia começar, um temporal, muito vento, raio, tanto que esse jogo começou atrasadíssimo e condições bem hostis aí. Segundo jogo estranho dos Browns com tempo, né? Com chuva, vento, e o primeiro foi contra os Raiders algumas semanas atrás. Mas realmente um jogo que não ajudava muito times que não ajudava muito a passar a bola. Então a gente viu os Browns correndo para 231 jardas em 41 carregadas. Nick Chubb voltou e voltou muito bem, mas deixou todo mundo maluco porque donos do Nick Chubb no Fantasy, quando ele saiu ali pela lateral, não sei se você viu esse lance, Alisson. Ele na corrida no final do jogo ali com o cronômetro zerado, ele podia ter entrado na endzone, mas ele resolveu sair pela lateral e acabou com o jogo. Então, se o pessoal perder por um touchdown ali por causa da decisão do Nick Chubb, vai ter muita gente irritada. E os Browns eram favoritos por, acho que, 4,5 pontos. E se faz esse touchdown, eles cobririam. Como ele não fez o touchdown, não cobriu. Então, vai ter muita gente que apostou também aí de cabeça quente. E o Houston Texans perdeu duas vezes. A gente vai falar mais pra frente do lance dos Cardinals, né? Mas eles viram o DeAndre Hopkins tendo aquela recepção fantástica na Hail Mary. E perderam seu jogo e é bem triste ver o Deshaun Watson e o J.J. Watt sendo totalmente desperdiçados por uma franquia, né?
Você falou que o jogo ficou 3-0 por muito tempo, ficou até o quarto período.
Sim.
Ficou até o quarto período 3-0, um jogo de futebol realmente muito ruim. O Baker Mayfield completou 12 passes, deixou o Watson 20. O Nick Chubb correu bastante com a bola, acho que teve 19 carregadas com a bola, mas no geral, um joguinho bem ruim de assistir. Partida bem anêmica do Baker Mayfield. E acho que os dois times aqui se beneficiaram do garbage time. Os dois times marcaram um touchdown só no quarto período. Acho que
Verdade.
ninguém queria muito ganhar esse jogo, cara. Mas o jogo, como você falou, foi atrasado pelo temporal, o que não explica essa atuação bem tecnicamente bem ruim dos dois times. O Browns vence. Então segue ali nas suas pretensões pro Wild Card. Era um jogo que era para vencer mesmo, jogando contra um time que não busca mais nada nessa temporada. Mas é nesses jogos, como a gente falou dos Packers, que a gente começa a pensar nos times pelo futuro, né? Para essas atuações. O Packers que um contender não pode ter tantas dificuldades para vencer um time que está brigando por top 3 do draft, né?
É verdade. Eu acho que é um jogo assim, por causa da questão do clima, tudo bem, não jogou bem e tal. Mas é uma vitória que eles tinham que conquistar e tal. Mas eu dou. Porque o tempo tava bom em Green Bay, né? Não tava sol ali, não tava chovendo, pelo menos eu não notei. Mas acho que Browns eu vou deixar passar aí. Eles correram bem com a bola, que é algo que eles fazem bastante. Mas enfim, vamos passar pra segunda. Janela de jogos, né? Os jogos das 18 horas. E vamos começar pelo jogo que foi o grande partida da rodada. Um dos grandes jogos da temporada. Pelo menos o final, acho que não é exagero falar isso. O Buffalo Bills e o Arizona Cardinals se enfrentaram. Os Bills ficaram na frente do placar no primeiro tempo. No terceiro quarto, os Cardinals conseguiram a virada. O Kyler Murray lançou uma interceptação, logo em seguida o Josh Allen lançou outra interceptação, mas os Bills conseguiram a bola de volta e conseguiram um touchdown muito bonito com o Stefon Diggs, que parecia que ia dar a vitória ao time, mas os Cardinals receberam a bola de volta e o Kyler Murray mandou uma Hail Mary que foi recebida pelo DeAndre Hopkins no meio de três recebedores. O Houston Texans trocou o DeAndre Hopkins, acreditem se quiser. Mais uma grande vitória do Arizona Cardinals, que vinha de derrota em casa para o Miami Dolphins, que não é nenhuma vergonha. O Miami Dolphins, a gente está vendo que é um grande time, mas fez um grande jogo contra esse time do Buffalo Bills. E a gente falou sobre questão de MVP. Eu não sei ainda se é a hora de colocar o Kyler Murray nessa discussão. Vou querer saber a sua opinião, Alisson, mas se de fato chegar a isso. O lance para tocar, para ser o primeiro a abrir as highlights dele, caso ele chegue a isso, a gente já tem.
Sim, eu acho que talvez seja um pouquinho cedo, até porque ele também teve uns jogos bem mais ou menos, mas com os outros concorrentes tirando o pé um pouco da disputa, por que não, né? Outros jogadores que estão ali mais fora do radar, até o Josh Allen mesmo tem chances ainda de entrar nessa briga. Já esteve na conversa ali no começo da temporada, né? Que ele teve um começo muito bom. E, cara, um evento que sempre acontece em toda a temporada é a gente ver uma recepção espetacular do DeAndre Hopkins, né? E aí ele bateu esse cartão hoje. O Cardinals foi pro desespero ali, foi pra Hail Mary e uma Hail Mary diferente, né? Que só jogou na direção de um único jogador que estava ali marcado por três. Teve um quarto fechando ainda ali no, na hora que a bola chegou. E o DeAndre Hopkins recebeu essa bola. Obviamente tem deméritos aí da defesa nesse lance, mas méritos também do jogador. Você falou da interceptação que o Kyler Murray lançou e o Josh Allen lançou em seguida. A do Kyler Murray é totalmente na conta do Fitzgerald,
Mas passou um
que.
pouquinho atrás também, né?
Mas ele tava com a bola, ele recebeu a bola e aí dropou ela depois que recebeu. Eu fiquei
Justo.
com a dúvida na hora ali se seria um fumble, o que que eles iam dar, se iam dar down by contact, que ele bate o cotovelo no chão, mas obviamente ele ainda não tinha o controle total da bola, e aí a bola sobe e sobra pro defensor dos Bills. Eu acho que zero culpas do Kyler Murray nessa interceptação. Acertando bons passes ali principalmente pro Hopkins, correndo bem com a bola, marcou dois touchdowns corridos, correndo ali com a bola um pouquinho melhor que o Daniel Jones, né?
Verdade.
Mas
Pelo menos
pouca coisa também.
eu não acho que ele vai deixar a bola, vai sofrer um fumble em todas as carregadas, né? Como eu acho que o
Não, não fica com esse medo, né?
Daniel Jones, toda vez que ele não sofre um fumble, eu fico positivamente surpreso, né? O Kyler Murray, não, ele até se protege muito bem, né? O Kyler Murray, né? Ele não sofre tantos tackles. Mas eu achei que assim, tudo bem, o Josh Allen teve um momento ali que ele entrou meio em tilt, né? Ele ficou com um olhar ali meio jogo contra os Texans no wild card da temporada passada. Mas em geral os Bills moveram a bola e fizeram um bom jogo, né? Você perdeu numa Hail Mary. E aí há quem diga que Hail Mary é sorte, né? Eu sei que esse debate é quente no Twitter, né? Mas eu não me envolvo. Mas perdeu no, assim, os caras não têm méritos, mas foi um jogo equilibradíssimo. O Buffalo Bills, para bem assim, eu acho que tem uma classe ali da NFC, da AFC, que é o Chiefs e depois é o Steelers, e eu acho que ele tá logo ali depois dos Steelers como dos times que podem vencer a AFC. A defesa tem problemas, mas até a defesa deu uma melhoradinha, tudo bem, cedeu 32 pontos, mas não foi nada de outro mundo. Acho que em geral conseguiu fazer uma atuação aceitável. E o Cole Beasley, né, que teve um grande jogo, né? Ele teve 11 recepções para 109 jardas, um touchdown, num dia que não foi o dos melhores do Josh Allen. É, o Cole Beasley e o Stephon Diggs, eles fizeram totalmente a diferença ali, e mostra como esse, junto com o John Brown, esse trio de wide receivers é um dos melhores da NFL. E o DeAndre Hopkins é um jogador fantástico, que eu não consigo acreditar que os Texans trocaram ele para escolher esse top.
O Josh Allen fez a parte dele ali no final do jogo, colocou um bom passe ali pro Stephon Diggs no finalzinho ali para fazer o touchdown e virar a partida e deixar na frente com poucos segundos ali pro Arizona Cardinals fazer alguma coisa, mas a gente viu o que aconteceu, né? Foi uma Hail Mary, o Josh Allen não teve novamente a bola e infelizmente essas coisas acontecem, né?
É verdade, né? Eu achei que foi um jogo equilibrado. Não achei que um time sai como melhor do que o outro, não. Acho que é um confronto bem equilibrado. E sei lá, sim. Não seria, acho que a maior. Não, seria sim. Seria uma grande surpresa, né? Mas também eu acho que se você simula 1.000 vezes a temporada, o resto da temporada, pelo menos uns dois, três, esse é o Super Bowl. Você acha que é, assim, num universo de 1.000 simulações, você acha que é um absurdo pensar isso?
Não, de 1.000 simulações não, né? Os vários futuros do Doutor Estranho, com certeza em algum deu
É.
Cardinals e Bills no Super Bowl.
Algum ele viu lá, né? Usando.
Ainda mais, ficando a NFC, A AFC tá mais difícil, mas o Bills é um time forte, ao meu ver. Mas a NFC tá cada vez mais aberta, cara. Você vê os times que estão ali no topo dando umas patinadas. O Packers, o
Seahawks.
Bucks, o Seahawks. O próprio Saints não fez um jogo tão bom.
É, a NFC tá meio Conferência Leste da NBA esse ano, né? Vamos ser bem sinceros, né? Mas já que a gente falou de Seahawks, vamos falar da partida do Seahawks, que foi derrotado pelo Los Angeles Rams. E a campanha do Russell Wilson para MVP tá indo tão bem quanto a campanha do Celso Russomanno para prefeito de São Paulo, né? Despencando, indo descendo vertiginosamente. E assim, a defesa do Seahawks é horrorosa, todo mundo sabe disso, mas você deu 23 pontos para os Rams. Se o ataque do Seahawks é o que a gente espera do ataque do Seahawks, se a defesa dos Rams. Se eu falo para você, a defesa do Seahawks vai ceder apenas 23 pontos, você acha que. Tipo, se eu te falo isso ontem, você fala, ah, os Seahawks vão vencer com facilidade. Mas o ataque do Seahawks não tá mais conseguindo compensar, não tá, já são 3 semanas consecutivas jogando muito mal, e o Russell Wilson, o desempenho dele despencou, Alisson. Eu acho que muito é por ele tentando compensar, ele sabendo que ele sempre tá ali com a faca perto do pescoço, que ele sempre tem que fazer muito para esse time sair com vitorioso, mas ele tá protegendo mal a bola, o ataque tá tendo dificuldade. As defesas estão conseguindo confundir ele um pouco ali com blitz e tal, meio que usando um pouco o que os Cardinals fizeram naquele Sunday Night Football. E o Russell Wilson, acho que não tem como, ele não é o culpado, não é o culpado do momento ruim do Seahawks dessas últimas semanas, mas eu acho que também não dá para absolver porque ele vem jogando muito mal.
Então, cara, eu acho que tem um pouco do fato de realmente o Seahawks precisar tanto do Russell Wilson.
Sim, eu falei jogar muito mal, foi exagero da minha parte, mas ele vem protegendo muito mal a bola.
Sim, inclusive ele teria mais uma interceptação aí na conta se não se os Rams não tivesse cancelado com uma falta boba ali, se eu não, acho que foi um offside, não sei o que que foi, mas acho que o que seria a primeira interceptação dele, que foi um passe bem esquisito que ele lançou diretamente para o jogador adversário. Então ele poderia ter saído com uma interceptação a mais ainda nesse jogo, foi ajudado aí pela defesa do Rams, que cometeu uma falta. Cara, ele tá arriscando muito. Tá voltando a ficar bastante o que não vinha acontecendo tanto no começo da temporada, que era aquele problema. Antes o Seahawks não dava tanto a bola no, nas mãos do Russell Wilson, né? Corria bastante com a bola. E a gente criticava isso, né? Até começou essa campanha aí de Let's Russell Cook, né?
Isso.
E agora estão dando mais a bola para ele, e eu começo a ficar em dúvida se isso tá sendo prolífero, porque ele tá passando muita bola, mas agora ele voltou a ficar bastante nessas situações de terceiras longas. A diferença é que antes ele ficava nessas situações de terceiras longas e tinha que resolver e resolvia. E agora ele não tá resolvendo. E tá cometendo turnovers. Eu não sei se tem algo diferente com o Russell. Ele tá se forçando demais, fazendo passes perigosos. E realmente, tá. Aconteceu isso ano passado, né? A campanha de MVP, até a metade da temporada, o Russell Wilson era o MVP também e começou a desandar. Esse ano ele ainda tem uma ajuda que não tem nenhum dos adversários despontando tanto quanto o Lamar Jackson despontou na temporada passada. Mas eu ainda acho que o Russell Wilson é o sinônimo de MVP pelo fato de que sem o quão valioso ele é para o Seahawks. Sem o Russell Wilson aí, esse time possivelmente estaria com a campanha negativa, porque o Seattle não vem jogando o melhor dos futebols. Futeboys. Nossa, existe essa palavra que eu inventei agora? Mas é
Boa.
isso. É o risco de você forçar tanto um jogador, entendeu? Ele vai entregar passes maravilhosos, mas as interceptações vão vir também.
É, ele, eu acho que é um pouco, quer dizer, é bastante mental. Primeiro, essa pressão que se coloca de, assim, o Seahawks vai vencer os jogos se ele jogar bem e vai perder se ele jogar mal. E eu acho que é uma pressão grande que ele começou muito bem, lidando muito bem, mas agora tá engasgando, agora tá forçando mais. E outra parte também que eu via. A Mina Kimes falou esse número num dos podcasts que eu ouvi com ela essa semana, que ela tem o dela que eu escuto, e ela participou de um que eu escuto também, acabei, agora não sei qual foi, que ela falando dos números do Russell Wilson contra Cover Zero, né, que é aquela cobertura ali sem o safety no fundo do campo, e ele tem tido muitas dificuldades contra esse tipo de formação. Foi algo que. Você que assistiu ao jogo do Seahawks com o Cardinals, você vai lembrar que tinha muitos momentos que o Cardinals estava com todo mundo ali perto da linha de scrimmage e saía alguém ali para cobertura, outros iam na blitz, e o Russell Wilson teve muita dificuldade quanto a isso, e os times estão fazendo mais isso contra ele, né? E ele continua tendo dificuldade, é algo que ele tem que se adaptar. E a defesa dos Rams é muito boa, né? A defesa dos Rams vem sendo talvez a melhor da NFL, e num jogo que o Seahawks só marcou 16 pontos e sofreu, lançou duas interceptações, o Jared Goff não precisou fazer muito, né? O Jared Goff também que vem num péssimo momento, né? Mas ele sempre ali em ritmo, play action e primeira leitura e tal, esse ataque dos Rams consegue andar. Mas eu acho que é um. Eu consigo ver o Russell Wilson saindo aí dessa espiral e o Seahawks voltando a ser competitivo. Foi competitivo, mas voltando a ser. Um time que possa brigar pela NFC e o Russell Wilson possa voltar a liderar a corrida pelo MVP. Mas agora é um momento difícil e a gente já viu no passado times passarem por sei lá, um mês difícil, passaram 3, 4 semanas difíceis e conseguir se recuperar. Mas tem bastante coisa para acertar. A defesa jogou melhor, mas sofreu apenas 23 pontos. Essa altura do campeonato, o Jamal Adams está jogando basicamente de edge rusher, ele tá indo atrás do
É,
quarterback.
não dá nem para falar que o Jamal Adams é um safety, cara.
É. Ele tá jogando basicamente de edge rusher. O Bob Wagner tá indo muito atrás do quarterback também. Eles conseguiram encontrar um pass rush, mas é em detrimento da secundária, né? Que continua péssima e não consegue segurar. Mas enfim, tá conseguindo encontrar alguma coisa na defesa o Seahawks. Vamos avançar agora pro aguardado duelo entre os dois quarterbacks selecionados na primeira rodada do último draft. Em sequência, primeiro foi o Tua Tagovailoa, depois o Justin Herbert, e quem saiu vitorioso foi o Tua Tagovailoa e o Miami Dolphins. Os Dolphins continuam sendo um dos melhores times da NFL nesse momento, né? Nesse último mês eles têm jogado num nível bem interessante em todas as fases. A defesa jogando muito bem, o ataque sendo muito eficiente e os special teams jogando bem também, né? Hoje eles bloquearam um punt, por exemplo, e que colocou os Dolphins já na linha de uma jarda. Mas é um time absolutamente completo que realmente melhorou o Tua. Eu não achava que isso ia acontecer, mas aconteceu. E o Justin Herbert passou aí pela primeira momento de turbulência na carreira dele contra uma ótima defesa do Los Angeles Chargers. Mas começando pelo Miami Dolphins, Alisson, o que você tem visto desse time e especificamente nesse domingo? Se você é um dos que acredita que eles possam não só chegar nos playoffs, mas fazer algum time olhar ali no, na semana 17 ver, e pensar assim, putz, a gente vai enfrentar o Miami Dolphins.
É, eu acho que é tranquilamente seguro dizer que o futuro é bom e o sol vai brilhar bastante em Miami, que é um time que talvez a gente não esperava que já estivesse jogando um futebol tão bom a essa altura. E eles escolheram o Ryan Fitzpatrick, que não estava jogando mal, e eles optaram por jogar com o Tua, porque o time viu essa possibilidade de aspirar por coisas maiores já essa temporada, e o time acredita que com Tua eles brigam mais, e isso está se provando que muito correto, né? É, mais uma boa partida do Tua aqui, em sequência. É, a gente que acompanha um pouquinho o college, a gente sabe que o Tua é um jogador especial. Ele aparece em momentos importantes, como foi quando ele assumiu lá naquele jogo contra a Geórgia, lá em Alabama, e tomou a titularidade para ele. É um jogador que tem estrela, eu gosto muito do Tua. Não tinha dúvidas que ele seria um grande jogador na NFL, a única dúvida seria realmente quanto à lesão que ele teve, e já é um fantasma do passado. E Miami Dolphins com Tua Tagovailoa,
Bater aqui na madeira. É.
com Tua Tagovailoa agora com o quarterback, eles vão ter ainda duas ou três escolhas de primeira rodada, acho que são duas, vão ter boas escolhas no próximo draft, tem tudo para ser um time bem competitivo aí nos próximos anos, e se o time continuar evoluindo, acho que pode trazer sim algum perigo no, nos playoffs, sim. Eu não acho que hoje está entre os favoritos na AFC, mas podem até ameaçar o Bills, que perdeu hoje aí por essa divisão, por que não?
É, eu gostaria que isso acontecesse porque eu fiz uma aposta antes do Tua virar o titular. Eu apostei que os Dolphins venceriam a AFC Leste. Então agora eles estão meio jogo atrás dos Bills, né? Eles se enfrentam duas vezes ainda, né? Já jogaram? Não, não jogaram ainda, não, né? Você lembra, Alisson?
Esse confronto direto se teve foi ali nas primeiras semanas, eu não lembro direito, vou ser bem
Já
sincero.
jogaram sim. Agora eu lembrei do jogo. Os Bills venceram apertado 31 a 28. Mas tem mais um jogo entre as duas equipes. E os Dolphins, eu acho que podem sim vencer a divisão. E o Tom Brady deixou a AFC Leste no momento certo, né? Porque os Bills crescendo, Dolphins crescendo. Os Jets provavelmente vão crescer também com o Trevor Lawrence. E os Patriots saíram. O Tom Brady saiu na hora certa da divisão. Vamos falar agora de Bengals e Steelers. Steelers atropelaram o Cincinnati Bengals 36 a 10. E a gente sabe dos problemas da linha ofensiva dos Bengals. Era um matchup péssimo contra esse grande front seven dos Steelers. Foram 4 sacks, 28 pressões para cima do Joe Burrow. E o Big Ben jogou bem, né, Alisson? 333 jardas, 4 touchdowns, uma conexão boa com esse trio que vem jogando tão bem, o Deontay Johnson, o Juju Smith-Schuster e o Chase Claypool. E assim, eu sou um dos que não acha que o Steelers é tão bom quanto 9-0 sugere. Eu não acho que eles são o melhor time da NFL. Para mim é o Kansas City Chiefs. E até a pessoa que tá passando de moto aí perto da casa do Alisson deve concordar comigo. Não sei se o Alisson concorda, mas é um time que é muito, muito forte. E se o ataque dos Steelers joga nesse nível sempre, eu acho que aí é um time que pode desafiar de verdade o Kansas City Chiefs.
Eu concordo com você, até tuitei algo sobre, aí depois que eles ficaram 8-0 aí, eu tuitei algo sobre.
Eu vi defendendo o Green Bay Packers, que eu até achei que você tinha cancelado.
Não defendi, não defendi, que eu inclusive criticava também a campanha do Green Bay Packers ano passado, que ficaram com 13-3, né? E que eu achava que a campanha era mais enganosa do que o resultado mostrava. Aí eu só achei que eu não vejo. Você fez essa crítica agora, eu falei, eu não vejo as pessoas fazendo isso com Steelers, e eu vejo um pouco. Mas pegaram aqui um time muito mais fraco, diferente do Packers, né? Mostraram a sua superioridade e ganharam tranquilamente. Abriram ali 12 pontos no primeiro tempo. O jogo foi totalmente controlado. O Joe Burrow não conseguiu coisa contra essa forte defesa de Pittsburgh, que é o ponto, que é o coração desse time. Acho que se o ataque conseguir outros jogos bons como esse, que é o que eu digo, né? Foi um time mais fraco. O Steelers tem que ganhar e convencer assim contra defesas mais fortes. Eu ainda vejo uma inconsistência nesse ataque. Mas o Joe Burrow não conseguiu fazer muita coisa. Fez um touchdown num drive que teve uma big play, um passe mais longo que, se eu não me engano, foi o T. Higgins, estava totalmente livre. E aí depois dessa jogada eles conseguiram marcar o touchdown nesse drive, mas depois mais nada. A secundária do Steelers jogando bem, o Bengals não conseguiu correr com a bola direito, e foi isso. Um jogo, não tem muito o que falar, um time muito mais forte dominou a partida como tinha que fazer, e segue 9-0, E é isso, o Pittsburgh Steelers é um dos principais times da AFC, vem se consolidando como contender. Eu ainda, num jogo de playoffs, eu ainda aposto nos Chiefs.
Ainda aposto nos Chiefs também, mas se o jogo for no Heinz Field, né, na casa dos Steelers, é uma vantagem importante para Pittsburgh, né? Melhor do que jogar no Arrowhead. E eles estão encaminhando essa seed número 1, né? Mas vamos passar agora para 49ers e Saints. Os 49ers esboçaram ali fazer um jogo competitivo, mas os Saints atropelaram com um segundo quarto de 17 pontos. Em um jogo que o Drew Brees não voltou no segundo tempo, ele sofreu uma lesão na costela e não voltou para o jogo. Quem jogou o segundo tempo foi o James Winston, mas extremamente conservador, 6 de 10 passes para 63 jardas, não fez muita coisa, fez aquele feijão com arroz ali. O jogo foi muito mais na mão do Alvin Kamara como recebedor, né, que teve 7 recepções para 83 jardas e um touchdown, ainda correu para mais dois touchdowns, né? Ele continua tendo uma temporada fantástica, mas um jogo que o Saints esboçou sair um pouco do controle do Saints, mas eles logo voltaram ali a controlar o 49ers, que nessa altura do campeonato já muitas lesões mais para eles conseguirem competir. Mas agora monitorar essa questão do Drew Brees, né, Alisson? Porque por mais que ele realmente não seja mais o mesmo, ele no último mês dele, com exceção daquele jogo contra os Bears, ele vinha jogando muito bem. E por mais que a gente ache que o James Winston Quer dizer, não sei você, mas eu, em geral as pessoas parecem achar que o James Winston ainda é um cara que pode ter algo a entregar na NFL. Você tem um ataque no Saints que é baseado em precisão, passes rápidos, e você coloca um cara que o estilo de jogo dele é volume, passe longo e riscos e tal. Então não é um encaixe fácil para ser feito no meio da temporada. Então a gente tem que ficar de olho aí no Drew Brees, que parece ter sido mais alguma precaução aí do departamento médico.
É, com certeza. Esse time sem o Drew Brees vai cair muito de expectativa, né? Eu acho que o James Winston ainda tem alguma coisa para mostrar, porém eu não acho que é o cara que vai levar esse time para um possível Super Bowl. Agora, esse jogo foi meio esquisito até. Os 49ers conseguiu abrir ali um 10 a 0 e depois não conseguiram mais fazer muita coisa. Eu não acho que o Saints jogou tão bem esse jogo quanto o placar mostra. Foi mais mesmo a incapacidade do 49ers de pôr pontos no placar. E vai tentando. Aí vem as interceptações do Nick Mullins. O Drew Brees mesmo saiu com 76 jardas passadas. O James Winston nem isso. Então, e sai com a vitória aqui, é aquela mesma coisa que eu falei dos Packers. O time dos 49ers, infelizmente, não tem o seu quarterback titular. Tá um dos times mais desfalcados por causa de lesão na temporada. E não faltou, não tinha poderio, não tinha armas ofensivas para botar mais pontos no placar e tentar vencer esse jogo.
Vamos seguir agora para o último jogo desse segundo horário. Vamos falar de Raiders e Broncos. Os Raiders venceram com facilidade, 37 a 23. E o Derek Carr teve 154 jardas. Pode parecer que foi um jogo ruim, mas teve alguns drops em passes longos, principalmente, né? Eu lembro do Henry Ruggs, do Renfrow, e se eu não me engano, o Aguilar também teve um, mas o do Ruggs e do Renfrow, e do Darren Waller eu lembro especificamente, mas o time correu muito bem com a bola, 203 jardas totais, 4 touchdowns, dois deles do Devontae Booker, né, que teve aquela famosa lei do ex ao seu lado, jogando muito bem contra o seu ex-time. E o Drew Lock lançou 4 interceptações. E assim, quando o hype ao redor do Drew Lock é o hype mais inexplicável da história da NFL, né? Eu lembro que eu juro para vocês que teve um momento que eu olhava o pessoal falando no Twitter, eu cheguei a pensar que poderia ser um meme. Poderia ser um meme que eu não entendia por que que o pessoal falava tanto do Drew Lock, mas eu fui assistir todos os snaps dele em campo em 2019, e a única coisa que eu falei é: ele não é o Mitch Trubisky. E eu acho que, assim, Ele não é uma tragédia total, mas estar empolgado com ele ou não estar empolgado não tinha motivo nenhum. E ele tá mostrando que ele não é um bom quarterback. E eu acho que dificilmente ele vai ser. E o Denver Broncos está aprendendo isso em 2020 com o Drew Lock aí custando o jogo que chegou a ficar equilibrado, principalmente no primeiro tempo.
É, o Denver vai ter que começar a pensar em outro quarterback já também, porque jogo terrível do Drew Lock. E eu acho que o hype eu também não tinha nenhum hype no Drew Lock. Acho talvez tenha sido um pouco pelos números dele. Ele fez bons números lá naquela última temporada em Missouri. Acho que
Você que entende de college, eu
que isso.
não entendo.
Acho que era Missouri. Ele teve foi líder de touchdowns na conferência, acho que teve 40 touchdowns, algo assim. Mas
Menor ideia.
a gente prospecto a gente não olha por números, né? A gente olha analisando a tape, vendo nos jogos, e eu não via nada demais no Drew Lock. Muita gente não via. Era realmente uma preferência do time. Os outros times não pareciam ter ali o Drew Lock em alta ali no seu board, para não era um prospecto de primeira rodada. E basicamente é isso. Tá se provando que não vai ser o jogador que vai levar o Denver Broncos para outro patamar.
É triste porque o Jerry Jeudy, ele parece pronto. Ele parece que ele tá pronto para ser um wide receiver muito bom na NFL. Eu nunca vi um wide receiver calouro ter rotas tão sofisticadas quanto o Jerry Jeudy. É um negócio de maluco. Mas o Drew Lock simplesmente não consegue acionar o Jeudy, né? É uma pena. Mas uma vitória importante para os Raiders aí, que tá bem.
Você não está assistindo tanto, então, o magnífico Justin Jefferson.
Justin Jefferson também tá logo ali, mas você há de concordar que as rotas do Jerry Jeudy é negócio de outro mundo.
Era o diferencial dele, né? Era
Sim.
o que a gente sabia, que ele tem uma árvore de rotas muito grande, muito apuradas. Era o ponto forte dele. Eu
E você sabe que eu.
comparava ele até com o Diggs nessa questão das rotas. E pode falar.
Você sabe que eu tenho elogiado bastante o Justin Jefferson, né? Você sabe que eu tenho sido bastante positivo com o seu novo jogador favorito.
Eu sei. Eu que tenho esse encantamento pessoal, porque é o meu novo crush, o Justin Jefferson. E chegou totalmente como o Jerry Jeudy, chegou totalmente pronto também na liga, né? Já consegue ser dominante contra cornerbacks experientes. É muito bom correndo rotas, mãos muito boas, balls skills com corpo muito bons, e eu estou muito feliz de ter Justin Jefferson no meu time. É isso.
Então eu vou passar agora para o Sunday Night Football, mas antes eu vou me despedir do Alisson e vocês não vão notar pela magia da edição. Alisson, muito obrigado pela sua participação. Como que o pessoal faz para acompanhar o seu trabalho lá no Twitter e no MVP?
Obrigado, Gabriel, novamente pelo convite. Gosto muito sempre quando eu venho aqui participar. E vocês podem me seguir lá no Twitter, no @padrinhosfa. Eu falo um pouquinho de futebol americano. Às vezes eu falo umas besteirinhas sobre algumas coisas, mas o foco é futebol americano. E no Skol Vikings Brasil, é o perfil que eu comando, que é o maior perfil do Minnesota Vikings no Brasil. E a gente tem lá o nosso podcast, que é o MVP, Minnesota Vikings Podcast. A gente faz a gravação do podcast ao vivo no canal do Skol Vikings Brasil no YouTube. Se quiserem aparecer lá para mandar umas perguntas para a gente, ver como a gente faz, tem sido bem divertido fazer essas lives ao vivo. E o podcast também, o MVP, está nos principais agregadores aí, como também está o podcast Cara dos Esportes.
Sunday Night Football, que teve uma vitória inesperada do New England Patriots para cima do Baltimore Ravens pelo placar de 23 a 17, debaixo de muita chuva, vento. O mesmo Patriots que sofreu para vencer o New York Jets agora vence mais uma partida, vence com seu jogo terrestre, 173 jardas pelo chão em 39 carregadas. Damian Harris teve uma ótima partida, o running back da equipe. E os Ravens se aproveitaram, os Ravens, desculpa, os Patriots se aproveitaram do desfalco, dois desfalques importantes no lado dos Ravens, né? A equipe que já não tinha o Calais Campbell, né, jogador de linha defensiva, perdeu o Brandon Williams logo no começo do jogo, né, o nose tackle, um dos melhores nose tackles na NFL. E os Patriots souberam aproveitar correndo muito bem com a bola. Mas a verdade é que o ataque dos Ravens continua muito mal, né? E agora é hora de pânico, né? E tudo bem, debaixo de muita chuva e tal, sei, não contribuiu, mas o ataque dos Ravens não consegue. Mesma defesa que o New York Jets dissecou, os Ravens não conseguiram produzir muita coisa, né? Conseguiram. O Lamar Jackson teve suas 55 jardas pelo chão e tal, correu relativamente bem com a bola, mas o ataque aéreo continua a mesma inconsistência de que a gente tem visto nessa temporada, né? Principalmente jogo dos Chiefs em diante, e tem problemas sérios. Não, até mostrou um pouco mais de luta, um pouco mais de capacidade do que em geral mostra quando sai atrás do placar. Mas viu o Lamar, por exemplo, lançando uma interceptação muito ruim no final do primeiro tempo. E a comissão técnica dos Ravens não vem tendo um bom ano, né? A gente viu durante a semana o Lamar falando que os times, as defesas adversárias sabem o que a gente vai chamar. O Greg Roman, né, coordenador ofensivo, claramente não parece, assim, não conseguiu dar aquele outro passo após as defesas adversárias se ajustarem. O próprio John Harbaugh, ele anda indo para alguns field goals e punts quando ele no ano passado ele tentaria conversão de quarta descida, né? E em geral também não está tendo um bom ano. Enfim, problemas aí para esse Baltimore Ravens, que claramente não vai conseguir corresponder ao potencial que a gente esperava deles. E os Patriots competitivos 4 e 5, longe do wild card, que tá sendo bem disputado na AFC, mas uma vitória em que o time, o encaixe de como a partida andou, né, principalmente pós lesão do Brandon Williams, caiu no que esse time faz melhor, que é correr com a bola. É um time que corre muito bem com a bola, e uma vez na frente no placar, o Ravens mais uma O Ravens não, uma vez o Patriots na frente no placar, os Ravens não conseguiram voltar. O que é, mais uma vez, é o que preocupa nesse time nessa versão do Baltimore Ravens. Bem, é isso. Esse foi o podcast Cara dos Esportes pós-rodada. O programa. Muito obrigado ao Alisson pela participação. Sigam ele lá no Padrinhos FA. O programa volta terça-feira, podcast exclusivo para apoiadores. Quarta-feira, preview da rodada. Terça-feira tem o um mock draft da NBA, 9 horas no YouTube, não perca. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!